Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Eram muitas dezenas de moinhos de maré que outrora funcionavam de norte a sul do país, pela costa atlântica, fazendo o aproveitamento hidráulico das marés. O que mais longevidade apresenta, e dos que se movem ainda, é um moinho de maré de Corroios, no Seixal, construído em 1403 por ordem do Condestável Dom Nuno Álvares Pereira, que acabou por doá-lo ao seu convento do Carmo, em Lisboa. Destruído pelo terremoto de 1755 e depois de reconstruído, foi recentemente transformado em ecomuseu. O Moinho do Cais de Montijo teve origem em meados do século XVII. Resiste também ao tempo o Moinho de Alhos Vedros, na Moita, edificado também no século XVII. Era neste moinho que se fabricavam os célebres biscoitos para as viagens marítimas dos descobrimentos. Também de registo é um moinho de maré pequeno no Barreiro, transformado agora em centro interpretativo. Apesar de obsoleta a sua tecnologia, estes moinhos mantêm viva a curiosidade de muitos visitantes, que impedem assim que a sua memória se desvaneça. Sem grande complexidade, os moinhos de maré eram constituídos por uma caldeira que se enchia de água através de uma adufa quando a maré subia, fechando-se em seguida até à descida das águas, tendo em conta as marés do Atlântico próximo. Daí o nome de moinhos de maré. A água penetrava então em diversos pares de mós, chamadas moendas, que se destinavam ao fabrico da farinha e daí a confecção do pão. Para nos falarem destas engrenagens, algumas ainda em funcionamento, convidamos três especialistas nestas matérias patrimoniais. Cláudia Silveira, licenciada em História e doutoranda em História Medieval, foi técnica superior no Ecomuseu Municipal do Seixal. Coordena ainda o projeto internacional Moinhos de Maré do Ocidente Europeu. Fátima Silva, arquiteta, é professora auxiliar na Universidade Lusíada e doutorada pela Universidade de Sevilha. É responsável pelo projeto Estejo, o Estuário do Tejo e as suas áreas ribeirinhas. E ainda António Navais. É historiador, museólogo e professor de museologia. Foi autor de programas museológicos para vários museus, nomeadamente para o Ecomuseu Municipal do Seixal, e a quem pergunto de quando datam os primeiros moinhos de maré em Portugal e quais as fontes disponíveis para o conhecimento deste património. António Navais.
Foi no século XIII que começaram a surgir os primeiros moinhos de maré, conforme está escrito por vários investigadores. Portanto, foi nessa altura e há vestígios e testemunhos dessa data. Agora, com mais dados históricos e momentos, são a posterior. Portanto, eu ponho como primeira etapa o Moinho de Corroios, no Novas Pereira, mas embora antes já existiam mais, mas não estão bem tratados, bem estudados. Agora, a partir daí, sim, começa-se a identificar praticamente todos os moinhos.
No século XIV, o de Corroios.
Século XV. Do século XV, 1403, que portanto, no Novas Pereira começou a construir, que depois foi para o Convento do Carmo, porque ele deu os bens todos ao Convento do Carmo.
Onde esteve, aliás.
Onde esteve, sim. Onde nós temos outra referência muito importante foi o Gaspar Frutuoso, um açoriano que descreve muito bem as margens do Tejo, desde Punhete até à Foz. Punhete era Constância, e então era desde aí até à Foz, ele escreve muito bem, e foi o meu primeiro guia na história das margens do Tejo, porque a partir daí fui ver se encontrava ainda vestígios e marcas daquilo que ele descreveu.
Fátima Silva, bem-vinda aos Encontros com o Património. Falamos agora do Estuário do Tejo, o Estejo, da sua responsabilidade. Que projeto é este e que implicações tem também a nível do património edificado?
O Estejo é um projeto que nasce em 2005, exatamente porque nos confrontámos num desafio que a Câmara Municipal de Lisboa nos deu de pensar o Tejo, o estuário do Tejo, para 2055. Nessa altura, 2005, ainda estávamos longe. Agora já estamos mais perto.
Estávamos pelo menos a meio século de distância.
Exatamente. Agora o tempo está-nos a aproximar. E começámos a pensar que estuário era este. E começámos a perceber que conhecíamos pouco. Portanto, a nossa primeira etapa foi exatamente identificá-lo. E nesse percurso, vem desde 2007, quando começámos esta identificação, fomos-nos deparando com um património imenso, de uma diversidade imensa e de uma riqueza inestimável. Não era só o que nós pensámos, a biodiversidade, não é? E a reserva do estuário, mas era todo um património cultural. E esse património cultural começámos então a entrar em contacto com as câmaras municipais, as 14 câmaras municipais, portanto, desde lá de cima, desde do seu início, que nós pusemos e colocámos acima de Benavente, portanto, no início de Benavente, e que vai até Objio, não é? Portanto, entre Almada e Oeiras. Portanto, todas essas margens, que são 14 municípios, estavam sobre este plano d'água, neste imenso plano d'água, e com uma riqueza patrimonial imensa e muito diversa. Um deles são exatamente os moinhos de maré, que nós, no Barreiro, encontramos um agrupamento de moinhos de maré, isto no início do final da década de 90, início deste milénio, que ainda estavam mais ou menos de pé e, portanto, que eram recuperáveis. Entretanto, foi recuperado o moinho de Corroios e aqueles
da
não.
Da Câmara do Seixal?
Da Câmara do Seixal, foi recuperado de Corroios. Nós fizemos uma visita fantástica, ainda conseguimos ali uma água alta em setembro e conseguimos navegar desde o moinho de Corroios até à Baía do Seixal e foi um passeio fantástico. Numa canoa, salvo erro, que era uma canoa que foi recuperada também pelo Seixal, pelo museu, o Ecomuseus.
Sem acidentes?
Sem acidentes nenhums, foi uma viagem fantástica, mas também tem que ser especial, tem que haver água alta, portanto temos de estar em maré alta para poder conseguir navegar, porque está muito assoreado. E esse mundo de moinhos abriu-se nessa altura e nós descobrimos então em Alborrica, que é um istmo ali no Barreiro, cinco moinhos de maré, quatro ou cinco moinhos. O Dr. António Nabais depois vai especificar os nomes deles, que são muitos. Eles têm vindo a destruir-se com as intempéries e com a mão humana. E é este o nosso fito neste momento. Fizemos um workshop com alunos, que eles propuseram recuperação, proposto o estudo. Nós deparámos pelo estudo que os moinhos não valem pela casa que está em cima, aquele casinhoto, aquela estrutura, mas exatamente pela sua estrutura, digamos, de bloqueamento das águas, portanto, pelas mós, não é? E essas estão lá. O que caiu foi a casinhota. E segundo o que também entendemos, não foram totalmente estudados. Ou seja, eles são muito diversos nos seus engenhos. E é esse estudo que está por fazer.
E essas malvadas mãos humanas, Cláudia Silveira, bem-vinda também de novo aos Encontros com o Património. É justamente na região do Tejo, do estuário do Tejo, que se concentra o maior número de moinhos de maré conhecidos no nosso país. Onde se situam estes moinhos e em que estado de conservação se encontram?
Muito obrigada. De facto, o estuário do Tejo é notável pela concentração de moinhos de maré, não só em Portugal, mas a nível mundial. É uma das áreas de maior concentração deste tipo de moinhos, com pelo menos 45 edifícios identificados, sobretudo na margem esquerda do estuário, mas na margem direita também se conhecem pelo menos 3 estruturas, incluindo a mais antiga que até ao momento foi identificada em Portugal, no antigo braço de mar de São Julião do Tojal, onde no século XIII, em meados do século XIII, o mosteiro de São Vicente de Fora de Lisboa já tinha um engenho marmotriz a funcionar nessa zona.
Porque era preciso fazer pão.
Era preciso fazer pão e era um alimento essencial, sobretudo numa zona altamente povoada, como era já então a cidade de Lisboa. E ainda na margem norte, tivemos pouco depois, ainda durante o século XIII, finais do século XIII, princípios do século XIV, o de Alcântara, hoje totalmente desaparecido, e ainda subsistem algumas estruturas de um outro moinho de maré em Alverca. Mas é de facto na margem sul do estuário do Tejo, que tem uma configuração muito especial, com várias áreas de sapal, com restingas, com uma configuração de costa mais recortada, que encontramos a maior concentração deste tipo de estruturas. Vai ser a partir do século XV que assistimos a uma construção em larga escala deste tipo de moinhos, o que corresponde a uma transição energética que se verificou no estuário do Tejo, uma aposta numa energia que era constante, que era regular, que era a energia das marés, que ao contrário de outro tipo de energias, como o vento, por exemplo, estava disponível ao longo de todo o ano, regularmente, todos os dias, a uma cadência de duas vezes por dia em que a maré chega àquela zona. E, portanto, com a expansão portuguesa e com a necessidade de produzir biscoito de embarque em larga escala, estes moinhos adquirem uma escala no estuário do Tejo, mas não só, também no Algarve, devido à proximidade com o norte da África, que, de facto, é notável e ainda hoje, a nível mundial, acaba por ser uma das mais fortes concentrações deste tipo de património.
Biscoitos, naturalmente, para alimentar os marinheiros que pelas águas foram à procura de mundos desconhecidos. António Nabais, o historiador e museólogo muito próximo deste património. Em termos técnicos, o que é que caracteriza e como funciona um moinho de maré? E qual a distinção entre uma azenha, uma nora e um moinho de maré? Não se trata da mesma loiça, António Nabais?
Um moinho de maré e uma azenha, há quem faça essa confusão e chamar azenha ao moinho de maré. Quer dizer, porque em termos mecânicos, no essencial, o rodízio é igual, só tem uma energia, que é a energia das marés, que vai pôr a funcionar esses rodízios.
A entrada da água. Está numa albufeira?
É isso mesmo, porque antes é corrente, quando uma azenha de um rio, a água é corrente e vai, ou vem também de um açude, que normalmente se faziam, e a água faz girar sempre os moinhos. Portanto, há zonas do nosso país em que é só num período do ano em que há muita água, noutros períodos alguns são o ano inteiro. Por exemplo, o Rio Voga tinha um moinho que funcionava o ano completo. Tinha vários, eu digo um que estava muito ligado à minha família, estava associado. E o ano inteiro tínhamos aquele moinho a produzir farinha para a região do Val do Voga, Lafões, que também tem muitos moinhos de rio. Mas, entretanto, o Voga, na Foz, também teve um moinho, também teve moinhos de maré, nomeadamente um moinho no centro da cidade, que foi depois capitania. Portanto, teve uma ocupação, não a devida, mas teve uma ocupação que não destruiu. Portanto, está lá um monumento. Portanto, uma pessoa pode usufruir esse monumento, foi o que se fez em alguns locais. Portanto, houve a preservação do moinho. Pronto, está em pé, não está a moer, já não tem moleiro, mas existe.
Fátima Silva, vamos olhar um pouco mais longe, se me permite. Numa altura em que a identificação e proteção do meio ambiente se afiguram como essenciais e para a nossa sobrevivência, será que conhecemos realmente o estuário do Tejo? Há muito para fazer e para explorar neste domínio, Fátima.
Há muito mesmo, ou seja, quando nos começamos a aproximar e a conhecer, até porque o conhecimento é a nossa base, não é? Só quando conhecemos, começamos a perceber as coisas e começamos até a dar-lhe valor e a protegê-las. O estuário não é só, como eu estava a dizer, não é só a biodiversidade, não é? Todo estes recursos que ele permite, sendo também um recurso de água, não é? E esse recurso de água que, no fundo, vem receber não sei quantos aquíferos, não é, que o alimentam, é muito importante. O facto de muitos deles já estarem anulados, não é, têm vindo a ser aterrados e anulados, tem vindo a alterar todo o sistema. Isto é um sistema natural e digamos que para nós, e por isso é que começámos este projeto, colocámo-lo no centro. Por exemplo, curiosamente, quando nós ordenamos o nosso território e vemos que as cartas mais ou menos dizem todas, determinam, não é, no nosso país uma série de unidades de paisagem, o estuário não se encontra em nenhuma delas. Portanto, não está identificado como uma unidade de paisagem. O que nós achamos estranho, porque ele próprio, sendo o sistema e sendo o centro desse sistema, deveria estar identificado e salvaguardado nesse sentido. Começámos então a fazer este estudo exatamente por entendermos que ele é um recurso, e é um recurso muito importante, mais não só na biodiversidade, mas também tudo aquilo que ele já deu e que ainda pode vir a dar.
António Nabais, vamos agora à origem deste património. Os principais centros moageiros que aproveitaram a energia das marés em Portugal situavam-se, como aliás estava a dizer a arquiteta Fátima Silva, situavam-se no estuário do Rio Tejo e na costa da Algarvia. Porquê estas regiões? Que condições, de facto, existiam para a construção deste tipo de indústrias na Extremadura e no Algarve?
Não, eu vou um bocadinho mais longe. Eu vou até Viana do Castelo. Viana do Castelo,
que é um pouco mais longe.
É um bocadinho mais longe, e ainda lá existe um, eu creio que ainda está de pé, porque eu conheci-o como armazém, e havia de facto uma preocupação de o preservar, inserindo-o na paisagem cultural, que sempre esteve, mas dar-lhe uma visibilidade e uma utilização. Não sei o que é que se passa agora, se ainda está, mas eu conheci-o ainda de pé, daqueles, e que era utilizado, pronto, era armazém, mas estava vivo, portanto estava, existia, estava de pé. E depois descendo, de Vieira vamos até Aveiro, como já referi. Porquê? Porque tem condições em que a água sobe de maneira a poder encher a caldeira e depois na vazante a caldeira está a um nível que permite fazer girar os rodízios.
Há sempre um diálogo com o Atlântico.
É sempre com o Atlântico, tem que haver. Pode haver também das ribeiras, queda de água, que vem encher mais a caldeira, mas o essencial destes moinhos é de facto a água de mar. Depois, continuando pela nossa costa, temos em Aveiro, como disse, e em Lavos, portanto já na Figueira da Foz, também em Lavos, também existia um, e que aqui há uns anos estava a ser recuperado, até era um trabalho feito a partir do próprio Museu de Figueira da Foz. Depois, salir do Porto, em São Martinho do Porto, também há notícia e há vestígios, marcas de ter existido ali um moinho de maré. Depois mais, então chegamos depois ao Tejo, onde, em facto, foram dezenas de moinhos de maré, como já foi dito e muito bem, quer na margem norte, quer depois na margem sul, onde estava a maioria. E há pouco não acabei de dizer que o Gaspar Furtoso dizia que havia cerca de 60 moendas. Moendas não quer dizer moinhos, moendas podiam ser as mós, casais de mós. Mas havia, de facto, já desde Aldeia Galega, Montijo, até Almada, até a Metela, havia moinhos de maré. Porquê? Porque a margem sul, de facto, tem muitas enseadas que permite a água ir, por exemplo, no caso do rio Coina, até Coina, as margens do Coina estavam repletas de moinhos de maré. Para além de ser necessária muita matéria-prima para os biscoitos, como também foi referido, também havia na margem norte, quem consumisse muito pão, e nomeadamente os conventos, porque a maior parte dos moinhos estavam sob a tutela dos conventos. Os Jerónimos, os Carmelitas, ia falar os Paulistas. Portanto, as ordens religiosas também tinham estes moinhos e tinham as suas quintas na margem sul.
Claro que não jejuavam tanto tempo quanto se podia pensar.
Isso mesmo. Portanto, estes moinhos. Depois, continuando ainda, já agora, contando, chegamos ao Sado. O Sado também teve vários. E também houve um que foi recuperado, que foi o da Morisca, um moinho também, que foi dos que trabalhou até mais tarde, que funcionou até mais tarde, que foi ele de Morisca, e que foi recuperado, e também com a colaboração lá, do Seixal. E também outro que eu não referi, que houve no Tejo, mais dois que foram recuperados, foi um no Montijo e outro na Moita, em Olhos Vedros. Portanto, há algumas marcas que foram salvas no estuário do Tejo, não foi só Corroios, também houve mais estes dois que estão de pé.
E podemos chegar num instante num pulinho ao Algarve?
E depois, descendo ainda para sul, vamos encontrar, no Mira, na Foz do Mira, também vamos encontrar moinhos, foram assinalados 4 moinhos de maré. E depois vamos para o Algarve, onde, de facto, depois, é o que está em segundo lugar, com o maior número de embarcações, na zona que eu conheci quase todos, e agora praticamente não há quase nenhum. Desapareceram quase. Também foram apagados, porque agora surgiram torres em alguns locais onde estão esses moinhos, a não ser da Quinta de Marim, que lá está. Pode funcionar, pode moer, pode trabalhar. Os outros, que até ao último que eu vi a moer, que foi o de Odeceixe, que aí esse também apanhava água do rio e água do mar. Odeceixe, foi e do Castro de Marim, até Castro de Marim, Odeceixe, Castro de Marim, ali tudo perto. Portanto, Faro, Olhão, Tavira, toda aquela zona do Algarve, tiveram muitos moinhos de maré.
E António Navajo, uma excelente viagem que fizemos de Viana do Castelo, recordo, até lá abaixo, ao Algarve, até Odeceixe, Fátima Silva. Aliás, Cláudia Silveira, estava-me a pedir a palavra para...
Esta questão da construção de moinhos de maré também é muito curiosa, porque aquilo que se tem constatado nos últimos anos é, por um lado, tem sido possível identificar um número mais consistente de moinhos, e, por outro lado, identificar também muitos dos promotores destas obras. E muitos desses homens, de facto, são pessoas muito ligadas ao monarca, muitos oficiais régios, nomeadamente, entre os quais até alguns vice-reis da Índia, e, portanto, estamos a falar de altos funcionários régios com interesses muito diversificados também, também com dinheiro para investir, mas, por outro lado, muito ligados aos próprios empreendimentos régios imperiais no tempo de Dom Manuel II, Dom Manuel I, desculpem. E, por outro lado, aquilo que se constata é que, de facto, a maior concentração de moinhos de maré se verifica quer em zonas com uma demografia crescente, cidades mais importantes, como é o caso de Lisboa ou das vilas algarvias, e, por outro lado, também os portos mais dinâmicos são aqueles em que se assiste a uma maior construção destas estruturas, como muito bem disse o professor Nabais, desde o estuário do Tejo, o Sado, o Mira, toda a costa algarvia, portanto, são aquelas onde esta tecnologia vai ser mais precisa, devido precisamente às exigências do comércio internacional a partir do final da Idade Média.
Fátima Silva, como responsável do projeto Estejo, de que já falamos, e hoje, qual é o seu potencial económico e ambiental? É possível explorar e, simultaneamente, proteger todas as riquezas e potencialidades desta região?
Eu penso que sim. Isto era uma questão de articulação entre as várias entidades responsáveis por este território, que se propõem, são algumas, mas penso que, se houver uma visão panorâmica sobre este território, se percebe que eles todos, isto é uma espécie de sistema, não é, que está, é de interage uns com os outros, como percebemos aqui uma série de moinhos de maré que podem criar roteiros e sistemas de entendimento e de conhecimento, visto que eu há bocadinho ia intervir e dizer que efetivamente eles não eram muito construídos, ou só efetivamente gente ligada à coroa que os construía, neste caso a igreja. Porquê? Porque era muito dispendioso construir um moinho de maré. Eles eram engenhos muito complexos e muito engenhosos, portanto eles não são todos iguais. Eles têm pequenas alterações dos mecanismos e, portanto, haviam saber que se iam adaptando e melhorando de moinho para moinho. Portanto, há um saber que não está ainda totalmente explorado. E esta protoindústria dá um grande impulso, exatamente depois, para a industrialização de toda esta zona estuarina. Portanto, no estuário foram efetivamente muito importantes estas protoindústrias.
Cláudia Silveira, coordenadora de um outro projeto, o Projeto Internacional Moinhos de Maré. Que ligação existe entre os moinhos portugueses e os seus congêneres todos os países e quais as relações com investigadores e instituições de caráter internacional?
Regularmente há muita troca de informação. Neste momento trata-se de uma ligação informal, embora em 2005 tenha sido possível, de facto, organizar esse projeto com o apoio do programa Cultura 2000, na altura, e foi possível criar uma rede de investigadores dedicados a esta temática, que acabou por ser bastante diversificada, envolveu 27 instituições na altura, e criaram-se, de facto, muitos laços que permitiram, mesmo fora do âmbito do projeto, determinado projeto, que continuasse esse aprofundamento de conhecimentos. Ainda este ano foi publicado um livro que resulta de um colóquio que se realizou em Nantes há 4 anos atrás, sobre a temática da energia das marés, não só no passado, mas também no presente, uma vez que estão em curso diversos projetos de implementação de energia maremotriz, não só em França, que já é conhecido desde há muito a fábrica maremotriz do estuário do Rance, mas também em Inglaterra, na China e, portanto, nos Estados Unidos e no Canadá, e, portanto, há um interesse crescente pela energia das marés no mundo atual. E não é por acaso que hoje em dia todas estas questões das alterações climáticas, e estamos em plena cimeira, em plena Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, esta semana.
Foi nestes dias passados?
Exatamente, e portanto, neste momento, os impactos das alterações climáticas sobre este tipo de património é talvez um dos impactos mais significativos, porque estas áreas estuarinas estão ameaçadas precisamente pela subida do nível do mar e, para além de outras ameaças com que este património se confronta, esta questão das alterações climáticas é uma ameaça evidente e que existe crescente consciência relativamente a ela. Mas dizia que, de facto, estes investigadores têm continuado a trabalhar e a partilhar e a publicar regularmente informação sobre este tema, nomeadamente, por exemplo, as escavações arqueológicas. Um dos artigos que foi publicado nestas atas identifica um dos moinhos mais antigos que se conhece neste momento como sendo do século VI, que é em São Paulo de Léon, na Bretanha, em França, onde foram identificadas estruturas que terão correspondido a um moinho de maré que terá sido edificado nesse local no século VI, o que é um contributo importante para perceber a evolução tecnológica e a difusão deste tipo de moinho por todo o Ocidente Europeu. Nós, em Portugal, infelizmente, só dispomos de documentação escrita. Seria muito útil que houvesse também estudos arqueológicos que permitissem avançar os nossos conhecimentos para uma época em que não existem registros escritos ao nosso dispor.
Por outro lado, Cláudia, as terras, o solo e as águas favoreceram a construção dos moinhos de maré. A partir de que altura se intensifica a construção destes moinhos? E nesta zona estamos a falar da área de Portugal de uma maneira genérica e mais especificamente do grupo que está aqui nas margens do Tejo e que se estende ou que está também no sul do país, no Algarve. Que importância tinham estas indústrias? De facto, já as referimos, a Fátima já nos falou dela, do interesse que havia, sobretudo na gente ligada às igrejas e ligada sobretudo aos conventos, precisavam, digamos, de fazer uma alimentação contínua para muita gente que habitava os conventos. Como é que isso aconteceu entre nós?
Daquilo que eu conheço no estuário do Tejo, a maior parte dos moinhos não foi construída por iniciativa dos conventos. Acabou por se tornar propriedade dos conventos numa fase posterior, quando estes recebiam legados testamentários que doavam moinhos já edificados. Aquilo que se tornou muito evidente, até pela concentração de construções que se verifica entre, sensivelmente, 1450 e 1550, é a ligação destes moinhos à logística da expansão portuguesa, pela necessidade de produção de biscoito de embarque em larga escala. E isso motiva grande parte dos empreendimentos, tanto no estuário do Tejo como no Algarve e no estuário do Sado e também em Vila Nova, em torno de Vila Nova de Mil Fontes. É a mesma cronologia que nós encontramos aqui, coincide precisamente com o momento em que existe um investimento régio estratégico nas viagens ultramarinas. Não é por acaso, por exemplo, que a maior concentração de moinhos na zona do estuário do Tejo se faz em torno de Coina, porque é lá que está implantada a fábrica dos biscoitos, os estabelecimentos de Vale de Zebro, que a partir de finais do século XV estão a produzir biscoito de embarque em larga escala. É claro que temos também uma fábrica de produção de biscoito na Porta da Cruz, onde hoje é o Museu Militar, que está em funcionamento também até meados do século XVI, mas depois toda a produção de biscoito se vai concentrar na zona de Coina, no Barreiro, nestes estabelecimentos régios de Vale de Zebro, e como é necessário recorrer a vários moinhos para fornecerem farinha para esse empreendimento, é natural que grande parte deles se concentre em torno desta fábrica. Poucos serão aqueles que são posteriores a este momento, embora muitos se tenham depois reestruturado, digamos assim, após o terremoto de 1755, pela necessidade que houve de os reconstruir, e muitos acabaram por ver até ampliado o número de casais de mós de que dispunham. E isso permitiu continuar a produzir em escala elevada, até porque no século XVIII a cidade de Lisboa, também passado esse momento do terremoto, a cidade de Lisboa está em crescimento demográfico e, portanto, a necessidade de pão para alimentar uma cidade em que as primeiras indústrias começam a surgir também vai ser determinante para a necessidade de se manterem estes moinhos.
Como sabe, Fátima, uma arquiteta a observar este território, como sabe, o caso da zona de Alborrica, um nome muito simpático, que aliás já foi citado por si, Alborrica, onde se inclui uma das mais completas unidades moageiras do Tejo. Este moinho desfruta também de um excepcional enquadramento paisagístico. Qual a importância desta zona no património moageiro, Fátima?
Eu penso que a sua importância exatamente prende-se com toda esta história do Vale do Zebro, onde se concentraram esse número imenso de moageiras, tanto destas estruturas de moagem, exatamente por ele impulso régio da implantação da fábrica da bolacha do Vale do Zebro, e aqui neste sítio, para além da concentração dos moinhos, exatamente porque a natureza assim o fez, não é? Porque criou estas bolsas, esta bolsa destas caldeiras, elas criam uma paisagem inigualável, porque são três espelhos de água imensos, que são as suas caldeiras, que foram retificadas por mão humana e implantaram estes moinhos. E um dos maiores, que é o Moinho Brancamp, o Moinho da Brancamp, da Quinta Brancamp, teve também uma fábrica de bolacha própria, em que tinha um moinho depois também de vento associado, que era um dos maiores moinhos de vento de Alborrica. Portanto, todo o conjunto, aquele conjunto, é no fundo uma situação inédita dentro do estuário, por estarem em conjunto, exatamente, por se encontrarem todos no mesmo espaço, em que nós conseguimos ver perfeitamente, e constrói uma paisagem cultural muito bonita, não só pelo espelho de água, pela concentração, das aves do estuário, que ali vão fazer os seus ninhos e vão estar naquelas caldeiras. E para além destes três ou quatro moinhos, não são quatro, o da Brancampa ainda está de pé. Pronto, tem o telhado ruído, mas tem as mós perfeitamente, e é um dos maiores, penso que tem, são 10 mós, e que é um dos maiores, penso que não sei se do país, pelo menos do estuário. Eu não sou expert em moinhos, portanto a minha preocupação é uma preocupação também de paisagem e de arquitetura da paisagem, e eu penso que esta situação é única.
Mas pelo menos pode dizer-lhes que não nos vão faltar nem os biscoitos, nem as bolachas. António Navais vai finalmente abordar mais uma das curiosidades que eu mantenho desde o princípio desta conversa. São grandes as despesas que levantam estes moinhos. A quem pertencem os moinhos de maré do Rio Tejo? Para só falarmos destes. Quanto é que custa um moinho?
Ah, não sei.
Ou pode custar.
Eu já não sei quanto custou o moinho de Correios. Mas na altura...
Mas há pouco tempo vi um à venda por 600 mil euros.
Sim, mas eu não vi. Até oferecia...
Com farinha e tudo.
Não, eu conheci, foi ofertas, até ofereceram um moinho à Câmara. A Câmara comprou dois, o moinho novo dos Paulistas e o moinho de Correios. E o moinho... que fica em frente ao Seixal mesmo, o moinho da passagem, também foi oferecido pelo proprietário, mas a Câmara não ligou, pronto, e aquilo está tudo abandonado. Hoje até, ver alguém que queira tomar conta deles é um prémio ao proprietário, porque de facto é difícil recuperar. Portanto, recuperar o moinho não é fácil, ou melhor, não é fácil, mas é como todo o património, porque é preciso cumprir regras, cumprir normas e depois também dar-lhe utilização, porque se não tiver utilização acaba por estar um espaço morto e o moinho tem que ter vida. Mas esta paisagem histórica, que perdurou séculos, não deveria estar neste estado. Por exemplo, os moinhos de maré do Conselho do Seixal foram classificados como património imóveis de interesse público. Em 1984, porque para além da preocupação de comprar e de ter moinhos a funcionar, houve a preocupação de os preservar. O que é que se tem feito? Ninguém vai ver se esses moinhos estão em bom estado e estão preservados. Não, não vão.
Saíram do interesse público, não?
São imóveis de interesse público, todos os do Seixal. São todos foram classificados. Houve uma colaboração também da Liga, tenho que referir, da Associação dos Amigos dos Moinhos, que colaboraram neste projeto e que aceleraram a classificação em tempo rápido. Portanto, porque foi uma ajuda, nós fizemos o trabalho todo, o que era necessário, nós, a equipa da Câmara, desde a parte de desenho, a parte de grafismo, tudo colaborou. Porque os moinhos tinham outro, para além do papel que tinham de fazer farinha, ou depois também no arroz, também pode ser casca de arroz, etc. Tiveram depois outras atividades. Tinham outra atividade. É que os moleiros, periodicamente, reuniam e tomavam, e escolhiam um dia para que a água das caldeiras corresse em força para limpar as calas dos esteiros. Portanto, havia este trabalho de limpeza das calas. Para quê? Para os barcos poderem navegar até Coina, até Correios. Hoje já não é difícil um barco ir até Correios. Ainda há pouco tempo era possível, agora é difícil, é impossível. Em Coina a mesma coisa, ainda recordo os barcos irem até Coina. Havia lá os cais. Portanto, para além do papel de produção de um produto, para lá o económico, havia este papel também de preservação da paisagem.
Fátima Silva, já estamos mesmo a caminhar para o final do programa. Acha que é possível proteger este legado histórico?
Eu acho que sim. Eu acho que é possível e é possível pô-lo, a rentabilizar outra vez. Porque eu acho que é possível não musealizá-lo só, mas pô-lo se calhar a produzir, como estava o Dr. António Navais a falar, que pode ser uma fonte de energia nova, limpa. Temos é que contar com as caldeiras também, não é só o moinho, as caldeiras também fazem parte do sistema e elas também fazem parte do moinho, portanto o moinho sem as caldeiras não funciona.
Isto, Cláudia, vai a bom porto?
Eu julgo que
já
sim,
espero já que estamos
sim.
Com água?
Espero que sim, porque para além de ser um legado histórico muito importante, os moinhos são um grande legado técnico. um enorme legado paisagístico, sobretudo nestas zonas estuarinas e junto a áreas muito urbanizadas, muitas delas que praticamente perderam, que sofrem uma grande pressão urbanística e que muitas delas perderam uma grande parte da sua identidade. E todo este património ribeirinho, do qual os Moinhos de Maré faz parte, é um património que se encontra muito ameaçado, mas que vive da simbiose também com as interações com o meio ambiente. E preservar este património é também preservar a paisagem e o ambiente destas zonas. É preservar a biodiversidade que estas zonas têm, é preservar as áreas de sapal, que do ponto de vista ambiental são tão importantes para o bom equilíbrio do planeta, é também preservar uma forma de gerir estes recursos que ao longo de séculos se conseguiu manter este equilíbrio entre o património construído e o património natural, e não nos podemos esquecer que os Moinhos de Maré são um grande testemunho sobre a própria evolução da linha de costa, e isso está patente na localização até de muitos destes edifícios no nosso país e noutros locais, que mostram de uma forma muito evidente como a linha de costa se tem vindo a alterar, que é um processo dinâmico e que resulta não só de questões de natureza ambiental, mas também de uma forte pressão antrópica a que a linha de costa neste momento está sujeita.
A aproveitar a sua palavra, digo e posso dizer com toda a veracidade que escolher um cantinho de um moinho de maré é porventura escolher o princípio do paraíso.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.